Opa, estamos de volta aqui nessa Hits FM 103,1. Quero agradecer o primeiro lugar em audiência. Você que ouve a rádio que tá com você de manhã, de tarde, noite, madrugada, sábado, domingo, feriado, dia santo, todo dia, em todo lugar, pelos smartphones, pelo seu carro, em casa, todo mundo ligado na Hits. Aqui é Hits, agora são 9h04 aqui na Hora H. Hoje estamos recebendo o candidato ao Senado pela União Brasil, Carlos Andrade Lima. Carlos é advogado, empresário e mostra ao longo da sua campanha como vai utilizar os 228 milhões que um senador tem direito nos 8 anos de mandato. Candidato, bom dia. Obrigado pela sua participação e sua presença aqui conosco na Hits FM.
Bom dia, André. Bom dia, Raíza. Prazer estar aqui contigo. E vamos bater um papo assim, leve, sobre o que é que a gente pensa para o Senado e para Pernambuco.
Muito bom. O senhor já foi candidato a prefeito do Recife e agora sai como candidato ao Senado. O que te levou, Carlos, a disputar essa vaga nas eleições?
Primeiro, o senhor tá no céu. Eu já tô me achando velho. Eu já tô me achando
então
velho.
Vamos tomar um cafezinho junto.
Tu ainda vem com esse negócio de senhor. Acabo com isso. Não, veja, como você disse, né, eu fui candidato a prefeito em Recife e foi minha primeira experiência política. Até então, como você falou também no início, eu sou advogado, estou formado desde 2004, então eu tenho aí quase 20 anos nessa lida e nunca tinha me metido em... Nunca exerci em um cargo público, nem tinha concorrido a nenhum cargo político. Tive o convite, né, de ser candidato a prefeito do Recife e tentei fazer uma campanha e acho que consegui 100% propositiva, não bati ninguém, não arenguei com ninguém. Né, trouxe algumas propostas que até hoje ficam no imaginário das pessoas, como por exemplo a construção a transformação do lixo em casa, do lixo em energia, que é uma tecnologia que já existe, o VLT elevado, né, que era uma proposta absolutamente viável, já que seria feito com dinheiro privado, 95% daquele VLT, que era um trem de superfície, seria feito com dinheiro privado. No final, devolvemos dinheiro ao fundo eleitoral, numa atitude inédita. Eu não tenho notícia de nenhum político no Brasil que tenha devolvido dinheiro ao fundo eleitoral, né? Devolvido dinheiro aos cofres públicos que sobraram da campanha. Então, eu acho que a gente deixou uma marca. Agora, recentemente, Miguel me convidou a ocupar esse cargo e que responsabilidade, né? E eu recebi fiquei muito lisonjeado com o convite. E é uma responsabilidade muito grande. Primeiro por encabeçar uma chapa com a de Miguel Coelho, que para mim é disparado o candidato mais preparado dentre os candidatos. Não só por estar na minha chapa, mas eu não tenho nem mais pedido voto para Miguel, eu só peço que conheçam. Porque hoje a gente tem mais de 80% de quem conhece Miguel quer votar nele. Porque realmente o nível de preparo e a entrega que ele tem pelo que ele fez em Petrolina é impressionante. Então, quando eu recebi esse convite, fiquei muito lisonjeado, principalmente pelo seguinte, André. Porque aqui, André, eu analisei o programa de governo de Miguel e eu vi que tinha um negócio interessante e que é o jeito certo de se fazer política. Miguel afastava essas arengas, essas brigas. Ah, eu sou Lula, eu sou Bolsonaro. Ele focava nas pessoas e nos problemas reais das pessoas reais. Ele dizia, olha, o problema é esse, a gente resolve de tal forma e o dinheiro sai de tal canto. É o que o gestor tem que fazer, entendeu, Raíza? Então, eu me apaixonei pelo projeto como um todo, não só o plano de governo, mas o projeto de dizer, ó, vamos esquecer briga, vamos focar nas pessoas. Como é que a gente resolve a vida das pessoas? Porque, meu amigo, minha amiga pernambucana, você que está me ouvindo, essas arengas não resolvem a sua vida. Essas brigas, essa polarização, a gente diz que a única polarização que é real e que existe mesmo é entre a competência e a incompetência. A gente precisa de um gestor competente e eu quero estar lá no Senado viabilizando recursos para que ele possa concluir os projetos e as obras que ele tem no seu plano de governo.
Candidato, suas propostas falam em mais emprego, saúde, educação, lazer e muitos benefícios, direito para a população. Como pode ter esses planos e desenvolver todas essas propostas?
Veja, eu tenho um foco e a gente vai falar de tudo, a gente vai ter tempo para bater um papo sobre tudo, mas o meu foco principal é o emprego, André, Raíssa, e você que me ouve. Porque o emprego, no final das contas, resolve todos os problemas. Se você tiver empregado, você tendo um dinheirinho que sobre no final do mês, você vai ter acesso ao que você não está tendo acesso hoje. Então, meu foco realmente, em primeiro lugar, é o emprego. Pernambuco, e eu vou dar um dado aqui que é assustador, mas que é real, Pernambuco hoje tem mais gente recebendo auxílios e bolsas do que gente com carteira assinada. tá tudo errado.
Uhum.
A gente defende, e a gente não é contra a bolsa nem auxílio, não, mas a gente defende que bolsa e auxílio tem que ser meio e não fim. Se você está precisando naquele período, eu acho que o Estado tem que lhe ajudar mesmo. Mas ele não pode. Eu ficava muito assustado quando eu via lá atrás alguns presidentes e governadores se gabando pela quantidade de pessoas que entraram no projeto social. Eu me lembro de Lula dizendo: ah, tem 20 milhões no Bolsa Família, agora tem 25 milhões, se gabando disso. E eu me assustava já lá atrás, eu não era nem político ainda, porque eu sempre imaginei e sempre defendi que o sucesso de um programa social, ele não se mede pela quantidade de pessoas que entram no programa social, mas ele se mede pela quantidade de pessoas que saem do programa social, que não precisam mais do programa social, que conseguem seu emprego. Então eu vou dar um exemplo disso. Aí você diz: tá bom, é bonito o discurso, mas e na prática? Como é que faz isso? Nós temos um projeto principalmente no interior, algumas pessoas que recebem um auxílio chamado chapéu de palha. Eles recebem naquela entre-safra, né, nos 4 meses da entre-safra. Miguel tem um projeto de fazer com que essas pessoas recebam R$300 o ano inteiro, mas essas pessoas têm que estar matriculadas no curso de capacitação. Porque a gente quer, tá precisando, a gente dá. Mas você tem que se capacitar para você não precisar mais, né? E aí, falando em emprego, André, a gente tem um projeto de formar cursos, de fazer cursos de capacitação em parceria com o Sistema S e com entidades privadas, mas sempre respeitando a vocação de cada região. Nós temos, por exemplo, o Polo Gesseiro do Araripe, o Polo de Fruticultura de Petrolina, o Polo de Confecção do Agreste. Aqui mesmo, na região metropolitana, a gente tem um Porto de Suape. A gente tem, minha gente, o Porto Digital. Porto Digital é um case de sucesso para o mundo. Não é nem Pernambuco, nem Brasil, é para o mundo. E a gente tem um déficit de mão de obra lá. A gente tem de 3 a 4 mil empregos que são gerados por ano lá. E a gente tem, do outro lado, muitos e muitos jovens desempregados, loucos para trabalhar lá, e não tem o Estado para fazer essa ponte. Vamos fazer curso de capacitação em tecnologia da informação para fazer com que esses jovens aprendam e possam trabalhar no Porto Digital. Vamos encher o Porto Digital de mão de obra nossa, de pernambucanos, tá? Além disso, a gente também tem um projeto de trazer, Raíza, o curso técnico para dentro do curso do ensino médio. Porque o que é que acontece hoje? Você faz o primeiro, segundo, terceiro ano do ensino médio, o jovem, ele sai, se ele não entrar na faculdade, ele não tem uma profissão. Aí ele tem que fazer um curso de capacitação técnica. Né? Veja que perda de tempo. Você podendo pegar esse ensino técnico, jogar dentro do ensino médio, quando o jovem sair do terceiro ano do ensino médio, ele já tem uma profissão. Ele já sabe fazer alguma coisa, já pode gerar um dinheirinho para sua família. Então são coisas que funcionam, de novo, são coisas que funcionam na prática. Você vê que eu não disse aqui: ah, porque Lula vai prover, ah, porque Bolsonaro vai resolver. Não, quem tem que resolver é a gente, quem quer que seja o presidente. Eu, como senador, tenho dever e obrigação de ir atrás de qualquer que seja o presidente para trazer recursos para Pernambuco, porque esse é o papel do senador. Porque imagina, André, vamos lá, eu tô vendo alguns candidatos a Senado dizendo assim: vote em mim porque eu sou candidato de Lula. Não tem?
Tem sim.
Tem outros que dizem assim: vote em mim porque a razão de votar é porque eu sou candidato de Bolsonaro.
É verdade.
Não tem? Aí eu penso assim: tá bom, mas me diga uma coisa, se esse candidato, essa candidata ganhar e o presidente dele não ganhar, quer dizer, a gente vai ficar preso no mesmo atraso? Porque Pernambuco, André, é um dos estados que menos atrai recurso federal. As pessoas precisam saber disso. E por que Pernambuco é um dos estados que menos atrai dinheiro do governo federal? Porque nosso governador é arengado com o presidente da República. Quer dizer, eles arengam e a gente paga o pato. A gente virou refém da briga dos outros. Aí vai um senador, ganha, e o presidente dele não ganha. Aí a gente vai ter menos um no Senado.
Então, Carlos, você tem esse equilíbrio de, independente de quem seja eleito, você vai conversar e dialogar com os dois.
André, isso é obrigação, rapaz. O cara que não dialoga com o presidente da República para trazer recursos pro seu estado é um irresponsável. Tá sendo irresponsável com a população que ele elegeu, com as pessoas que ele elegeram. Né? Então a gente não pode, tem que acabar com essa história de sou candidato de Lula, sou candidato de Bolsonaro. A gente tem que ser o candidato do emprego, da saúde, do lazer, da segurança. A gente tem que ser o candidato de Pernambuco, entendeu? E só para encerrar para as pessoas nessa linha de emprego, a gente tem um projeto, André. Pernambuco tem quase 1.700.000 pessoas trabalhando na informalidade. Essa pessoa está trabalhando na informalidade porque ela não sabe trabalhar na formalidade. É a pessoa que tem uma barbeariazinha, tem uma mercearia, tem uma banca. Eles não têm como trabalhar na formalidade, porque se ele abrir o negócio, a carga tributária, os impostos são tão altos que o Estado vai lá e fecha seu negócio. Então, para essas pessoas, a gente vai fazer o seguinte: nós não vamos cobrar ICMS de quem fatura até 100 mil por ano. Então, esse pequeno empreendedor, ele vai pagar zero. Você que está me ouvindo e tem um desejo de entrar na formalidade, de abrir seu negócio, se você faturar até 100 mil por ano, você vai pagar zero de imposto estadual, zero de ICMS. A gente quer trazer você para a formalidade, a gente quer lhe conhecer. Sabe o que vai acontecer? Daqui a pouco ele vai estar faturando 200, 400, 1 milhão e aí vai pagar o imposto. A gente não matou esse cara no nascedouro, a gente permitiu que ele crescesse.
Volta pro estado. Mas como é que você pretende bancar essa deixada de ter esse imposto aí?
Veja, a gente
tem alguma ideia, um planejamento para isso?
A gente tem, lógico. É o que eu disse no começo. A gente tem que dizer qual é o problema, como é que vai resolver e de onde é que vai sair esse danado desse dinheiro.
Então,
né?
Diga qual é a solução para esse problema.
Nós temos algumas fontes de trazer dinheiro para o estado. A primeira delas é o programa de concessões, tá? O que é o programa de concessão? A gente pega uma empresa pública que não está funcionando. Você que me ouve, como é que está a distribuição de água aí na sua casa? Como é que está o saneamento básico na sua água, na sua casa? Está chegando? Está 100%? Eu tenho certeza absoluta que não está. Entendeu? Agora, você também que está me ouvindo, deixa eu te questionar uma coisa. A conta da Compesa chega todo mês? Ou eles esquecem de mandar? Eles não mandam a água, mas mandam a conta.
A conta chega.
Então, assim, a gente já aprovou que a Compesa é uma empresa de faz de conta e não sabe e não está sendo bem administrada pelo Estado. Então, vamos fazer um regime de concessão. O que é isso? Uma entidade privada vai passar a gerir por um determinado tempo a Compesa e vai pagar por isso. A gente calcula que isso vai a quase 10 bilhões de reais para o Estado, além do que uma empresa privada competente vai gerir isso. E se gerir mal, a gente tira e bota outra. Essa é a vantagem. Então, a gente vai fazer um programa de concessão da Compesa, da Copergás, a gente vai estadualizar e vai também fazer um regime de concessão com o metrô. O metrô está funcionando? O metrô quebra dia sim e outro também. E além do que, quando funciona, não presta. É aquela superlotação. Está sendo mal gerido. A gente precisa trazer o privado para gerir. Então, vamos fazer um regime de concessão. Compesa, Porto, Metrô, Copergás, BR-232, num trecho de Recife para Caruaru, para custear de São Caetano até Custódia. Então, vai trazer dinheiro daí. Esse é o primeiro lugar, regime de concessão. Segundo, trazer dinheiro do governo federal, voltar a dialogar com o governo federal, que é uma coisa que acabou. A gente não tem diálogo com o governo federal hoje. E a terceira coisa é diminuir a máquina pública. Diminuir essa quantidade de carro comissionado, diminuir a quantidade de secretaria, vai sobrar dinheiro. Então, dinheiro tem. E sempre teve. O problema é gestão.
E já que sempre teve dinheiro e ninguém nunca fez, uma das queixas que a gente ouve muito aqui dos ouvintes são as estradas, né? A gente percebe, você entra ali por Goiânia e Itambé, é uma catástrofe. Você eleito candidato ao Senado, você eleito senador, o que é que você pode trazer de recurso para o Estado, pensando também, lógico, em todo o seu projeto? Como senador, mas também para as estradas, BR, onde é que você pode atuar com isso?
A infraestrutura, ela tem um papel fundamental dentro dessa questão, porque infraestrutura é desenvolvimento, desenvolvimento é emprego. No final das contas, está tudo interligado. A gente tem um projeto de duplicação de mais de 300 quilômetros de estrada e a gente diz como é que vai fazer. Por exemplo, a gente faz a concessão do trecho entre Recife e Caruaru, vai gerar dinheiro para fazer a duplicação de São Caetano até Custódia. Nós vamos também trabalhar em parceria com o governo federal para fazer a duplicação da 423 ali de São Caetano até Garanhuns. Vamos fazer a duplicação da PS60, pô. O escoamento do nosso turismo, quer dizer, a gente tem as praias mais bonitas do Brasil, só que é a mais perigosa do Brasil para chegar. Você pega aquela PS60 ali de Ipujuca até São José da Coroa Grande, aqui eu gosto muito das praias de Pernambuco, ando muito por ali, ando sempre com medo, né? Não é duplicada, sai um tremião, é cheio de curva. Uhum. Então a gente precisa fomentar o turismo também através da PS60. A 104 ali de Caruaru até o limite com a Paraíba para escoar a produção ali do polo de confecção. Quer dizer, e o dinheiro sai desse lugar, é do regime de concessão. O Estado vai receber muito dinheiro por essas concessões. Então, além do que, não é só estrada, ferrovia. Vamos fazer uma ferrovia ligando o polo automobilístico e de vidro da Mata Norte até Suape. Porque daqui a pouco a gente já escoa muito da nossa produção por portos de outros estados. Que é uma tristeza isso. Como é que a gente está escoando a nossa produção por portos de outros estados? Porque em Suape você não consegue chegar. Então vamos fazer também a ferrovia ligando a Mata Norte e a Suape para escoar a nossa produção.
Muito bem. 9:17, recebendo aqui nos estúdios o candidato ao Senado pela União Brasil, Carlos Andrade Lima. Raíza Macar, você tem uma pergunta?
Tenho sim. Bom dia mais uma vez. Vamos falar agora sobre pesquisa. Recentemente, uma pesquisa pesquisa IPESP apontou percentuais de 21% de indecisos e 27% de eleitores que afirmam que não vão votar nos candidatos ao Senado do Estado. Como analisa esses números e como você pretende convencer esses eleitores?
Pois é, faltando 5 dias você tem 50% de indecisos para o Senado. É um número assim, é um número que assusta, mas ao mesmo tempo dá ânimo. Porque se você tem metade sem saber, o Senado geralmente, Raiz, é a última escolha do eleitor, né? Porque ele sempre conhece alguém que é deputado, tem alguém, algum primo, algum parente que conhece e aí escolhe logo seu deputado, mas Senado é uma coisa que fica meio distante. E o Senado é meio distante porque os candidatos a senador até então e os senadores, eu acho que eles alimentaram essa imagem de distanciamento, né? Quase como um atributo de culto, assim, olha, o senador é aquele cara antigo, né? Que já foi tudo e agora merece ser senador, parece um plano de aposentadoria. Não
é
parece?
Verdade.
Senador
é verdade,
parece
verdade.
Isso.
É verdade.
Você que tá me ouvindo, o cara já foi tudo, agora passa 8 anos no Senado e me aposento. Rapaz, isso tem que acabar. O senador, ele não é aquela figura antiga, o político antigo, o senador, e nem ninguém merece ser senador, não. Vamos acabar com essa imagem. O Pernambuco, você que tá me ouvindo, é que merece um senador que esteja lá para lutar por você, para trazer recursos para você. Então a gente se anima quando vê que 50% ainda está indeciso, e a forma que a gente tem é essa, nas rádios, na televisão, se apresentando propostas concretas, porque a gente vê muita gente dizendo, eu vou fazer, mas não diz como. E eu quero dar um exemplo disso. A gente viu o que aconteceu aí nessas chuvas que deu, a quantidade de mortes, principalmente de Jaboatão e Recife.
Sim, sim.
Né? A gente não tem uma política habitacional decente. Isso era crônica de uma morte anunciada. Todo mundo sabe que isso vai acontecer e não faz nada. Tanto Recife quanto Jaboatão estão carentes de gestão competente. A gente conversava isso antes há muito tempo. Então a gente precisa de uma política habitacional minimamente decente. E aí eu ouço todo mundo falar que vai fazer, mas ninguém diz como. A diferença minha e de Miguel é que a gente diz sim como. Alguns estados, viu, Raíza, eles têm um fundo que eles pegam 1% do ICMS, né, que é o imposto estadual, colocam num fundo exatamente para ajudar as pessoas. Esse dinheiro serve para ajudar as pessoas a comprar as casas do Minha Casa Minha Vida, que agora é Casa Verde e Amarela, alguma coisa assim, né? É. Então, o que é que acontece? Se você tem esse, as pessoas muitas vezes conseguem pagar uma parte, mas não conseguem pagar toda. E esse fundo serve exatamente para ajudar, para complementar esse pagamento. Como Pernambuco não tem, São Paulo tem, Paraná tem, Minas Gerais tem, o que é que acontece? As grandes construtoras vão para esses estados, porque lá tem mais saída as casas. Por quê? Porque o estado está lhe ajudando a comprar. Você está entendendo a diferença? Aqui não. Então a gente vai criar esse fundo de 1% do ICMS para ajudar as pessoas a comprar suas casas. E você tendo uma política habitacional de qualidade, você consegue resolver esse problema, né, dessas pessoas no morro. Além disso, a gente tem que limpar essas galerias, minha gente. As galerias de Recife e Jaboatão estão tudo entupidas. O político não quer mexer isso porque dizem que o que está debaixo da terra não dá voto. Isso é a política antiga, antiquada, mofada, que tem que acabar. E não é só questão humanitária, não. Você tem que ter a questão humanitária, lógico. Mas, além disso, é uma questão de saúde pública. Se calcula, André, que cada real que você gasta em saneamento básico, você deixa de gastar de 5 a 6 reais em saúde. Porque as pessoas deixam de ficar doentes e não precisam mais ir para o hospital, porque tem esgoto, tem saneamento básico. Então, é tudo questão. No final, a gente roda e vem. Questão de gestão e de competência, que a gente não tem visto isso hoje em dia.
É verdade. Um dos grandes problemas dos pernambucanos, candidato Carlos Andrade Lima, é o transporte público, principalmente o metrô do Recife. O senhor é a favor da privatização? Tem como resolver essa situação, caso eleito?
Não, e é bom a gente esclarecer isso. Inclusive, num debate, a gente discutiu isso. Existe uma diferença entre privatizar e fazer a concessão. Privatizar, para você que está me ouvindo, é vender o bem público. Eu não sou contra a privatização, não. Eu só estou dizendo que no plano de governo de Miguel não trata de privatização. Trata de concessão. A gente não vai vender nada. A gente é quase um aluguel. A gente, entre aspas, aluga para um ente privado. E ele vai administrar aquilo por um certo tempo, geralmente 25, 30 anos, que é o período de concessão. Depois aquilo volta para a administração do governo do estado, que pode fazer uma nova e botar novo dinheiro no bolso. Uhum. Então a gente é a favor. A verdade é a seguinte, qual o problema do metrô? O metrô, ele é administrado pelo governo federal. As pessoas às vezes não sabem disso. Ele é administrado pelo governo federal. Ele é de responsabilidade do governo federal. E aí o que é que o nosso governador disse? Oh, é a desculpa perfeita, né? Oxe, não tem nada a ver com isso não. É o governo federal. Vai reclamar com ele. Pô, como é que você não tem a ver? Se é o pernambucano que está andando nele, se é o recifense da região metropolitana aqui, de Jaboatão, está andando nele. Como você tem a ver, sim. E aí é o que falta às vezes, é um governador, um líder, é um cara que bata na mesa e diga, eu vou resolver. Então a gente tem no nosso projeto exatamente isso, pegar e o que a gente chama estadualizar o metrô, trazer o metrô para a nossa responsabilidade, tá? Miguel tem esse projeto, trazer para a nossa responsabilidade e fazer a concessão. Então uma empresa privada vai administrar o metrô e a gente vai interligar o metrô com ônibus e transporte alternativo, que não dá para fechar os olhos e fingir que não existe transporte verdade. Alternativo, que existe.
Mas, candidato, nessa situação que você está falando aí, isso cabe àquela situação que você colocou quando foi candidato a prefeito do Recife, de implantação dos veículos leves sobre trilhos e a construção das casas recicláveis?
Não. Isso aí, veja, aquilo era um projeto específico, né, que a gente ia fazer um VLT elevado. Mas aí é que tá. As pessoas ficavam muito assim...
Em São Paulo tem, né? Monotrilho,
tem,
acho que
tem. É. As pessoas na Bahia, Salvador, estão fazendo. Quando eu mostrei o projeto...
Funciona bem isso aí?
Funciona. O que não funciona daqui. Quando eu mostrei o projeto, as pessoas olhavam assim, porque a gente fez aquele 3D, né? Disse, rapaz, esse negócio isso é coisa dos Estados Unidos, isso não vai ter aqui nunca, isso é conversa tua. Aí eu fui lá para Salvador, paguei do meu dinheiro uma passagem para Salvador, fui lá e mostrei que lá já estavam fazendo. Quer dizer, a gente tá com a mentalidade sempre ficando para trás. Parece aquela coisa do patinho feio, né? A gente acha que com a gente nunca vai dar certo. É. Mas o problema é de gestão, pô. Ninguém faz... Então, aquele projeto era diferente. Mas, quando a gente colocar, estadualizar e fazer concessão do metrô do Recife, vai ficar parecido com aquilo. Porque vai ser um metrô limpo, asseado, que funcione. Pra quem é mais antigo e tá me ouvindo, o metrô do Recife há 20, 30 anos atrás era o mais limpo do Brasil. Era motivo de orgulho para Recife. Hoje a gente tem um dos mais imundos e que não funcionam. Então, não, aquilo ali não era a mesma coisa, mas a gente pode ter o mesmo resultado.
Muito bem. Não temos mais tempo, infelizmente o nosso tempo é curto.
Já?
Já. Rapidão, né? Olha, eu queria que você fizesse suas considerações finais aqui na Hora H. Muita gente participando. Teremos uma nova oportunidade, caso a sua agenda permita, acredito que depois da campanha, aqui na nossa parte de informação do nosso News, aqui no Hits News, convidado, aí a gente conversa 2 horas, vai ser um prazer conversar mais com você. Mas eu queria que o candidato explicasse, né, pros eleitores, já nessa reta final, já domingo, agora já é a parte para as pessoas votarem, sobre você saindo candidato ao Senado, representando o nosso estado.
Pessoal, agradecer mais uma vez, André, Raíza, por esse papo gostoso. Infelizmente, muito curto. Queria ficar mais tempo aqui batendo papo e explicando nossas ideias. Eu peço a confiança do voto, né? Peço que nos sigam nas redes sociais, o @CarlosSenadorPE. Lá tem tudo que a gente tem feito e que a gente planeja fazer. E dizer que nós, eu e Miguel, somos a única chapa que saiu do discurso do óbvio e do ódio. A gente não só diz, eu vou fazer, não. A gente diz como vai fazer e de onde vai sair o dinheiro para fazer. Eu mesmo falo quando você falou aí no começo dos 228 milhões, é porque de emendas de bancada, emendas individuais, fora que você vai atrás e briga para buscar, mas você tem no mínimo isso, cerca de 228 milhões de reais para investir no seu estado. Então eu disse, olha, desse valor, ninguém diz isso, ninguém fala como vai investir na prática, tudo é em teoria, tudo é em tese, né? Tudo é abstrato. Então, não, nós vamos pegar tantos milhões, vamos investir nisso, está tudo lá nas redes sociais, está a lista completa de quando, como e onde nós vamos investir cada centavo do dinheiro público. Nós temos que ter responsabilidade com esse dinheiro público.
Antes de você repetir novamente suas redes sociais, uma pergunta rápida que eu faço para todos os candidatos. Sim, não, eu vou pensar. O clamor público pedindo para você sair candidato a prefeito de Jaboatão dos Guararapes.
Vou pensar.
Sabia.
Eu queria muito. Ah, deixa eu ver, deixa vir esse clamor, mas vou pensar.
É o povo.
Não, eu teria muito, muito prazer, seria um privilégio saber que as pessoas querem e me veem como uma possibilidade de gestão competente, que Jaboatão tá tão carente de uma gestão competente. Né, e gestão competente de verdade, né? Aquela gestão que se vende como competente e a gente sabe que na prática não é bem assim.
Mais uma vez, suas redes sociais, candidato.
@CarlosSenadorPE. Peço a confiança do seu voto. No dia 2 de outubro, estamos perto. tá? Estamos muito perto. A gente chega na última semana com muito ânimo, tanto na minha campanha para o Senado quanto a de Miguel. Miguel se consolidando cada vez na segunda colocação, no segundo turno, numa curva crescente, né? Política, minha gente, é muito curva, é muito tendência. Miguel vem numa tendência crescente enquanto os outros estão caindo. E essa semana nós temos três debates. Tivemos um ontem, hoje nós temos na Globo, às 21 horas, e na quinta nós temos no SBT. Não vou pedir voto para Miguel, vou só pedir conheçam Miguel. Assistam os debates que vocês vão ver que ele é diferenciado. Então, e aí, se puderem também dar uma chance para esse que vos fala, esse candidato ao Senado. Então, dia 2 de outubro, é 444 para senador e 44 Miguel Coelho para o governo. Obrigado mais uma vez.
Obrigado. Obrigada. Candidato ao Senado pela União Brasil, Carlos Andrade Lima, aqui na Hora H.